Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. A apresentação está disponível para download no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o senhor Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Santoro. Por favor, senhor Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E obrigado por conectarem hoje aqui ao call da IMC, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2023. Antes da gente entrar aqui nos detalhes da performance específica do terceiro tri, eu quero começar falando um pouco sobre o nosso sonho grande, né, que é ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. E o que a gente tem feito para nos aproximar desse sonho. Então, indo para o slide número 2, onde a gente fala do nosso sonho grande, eu acho que desde que a gente chegou há 2 anos atrás, a prioridade foi definir quais seriam os principais pilares dessa transformação que a gente queria fazer e a IMC precisava passar. E desde então, acho que a gente vem pavimentando o nosso caminho com uma estratégia bastante clara, que passa por um equilíbrio entre a disciplina e foco no dia a dia, com a construção do nosso futuro. Acho importante aqui, voltar aos pontos principais dessa estratégia e repassar o que a gente tem evoluído nesses pontos. Eu acho que tudo começa aqui com a clareza, que a nossa missão passa por servir bem os nossos clientes, entregar uma excelente experiência, de maneira que os consumidores atuais queiram voltar cada vez mais com mais frequência às nossas lojas e, além disso, obviamente, a gente conseguir atrair mais uma base maior de clientes nos nossos negócios. E claramente uma das principais fortalezas da IMC são as nossas marcas. Nós temos marcas relevantes, algumas delas líderes globais, marcas queridas, admiradas e desejadas. E todas, sem exceção, ainda com muito potencial de crescimento. E como é que a gente vai fazer isso acontecer, né? Então, primeiro é o nosso time. Nossa gente e a nossa cultura são a base de tudo que estamos fazendo na IMC. A gente tem um time forte, alinhado no longo prazo e com as áreas corporativas, as áreas de suporte muito mais próximas do nosso time de campo, no dia a dia. Eu costumo dizer aqui, para o nosso time, que aqui o escritório da gente, ele tem uma única missão, o escritório central, que é apoiar o nosso time de campo. Quando a gente vai para dados e tecnologia, que é um outro importante pilar, a ideia aqui, obviamente, é nos tornarmos ainda mais eficientes e conseguirmos estar disponíveis para os clientes a qualquer hora, em todos os canais possíveis. E ter a capacidade de conhecer e melhor interagir com toda essa base de clientes, independentemente da marca. Talvez esse tenha sido o pilar, que a gente enfrentou um dos maiores desafios, dado o gap que existia entre nós e os nossos concorrentes há 2 anos atrás. Hoje, apesar de ainda termos um gap, eu entendo que a gente conseguiu evoluir bastante e diminuir um pouco essa diferença. Alguns exemplos, como o aplicativo próprio da Pizza Hut, que ao final a gente pode ser customizado e ser utilizado para as demais marcas, é um bom exemplo disso. Os terminais de autoatendimento também tiveram uma evolução importante, ajudando com que as vendas digitais no KFC e na Pizza Hut já cheguem a quase 40% das vendas totais. No caso, já no caso do frango assado, os terminais eles atuam como um express checkout e tem uma enorme importância também em termos de acelerar e facilitar o processo de pagamento, principalmente nos momentos de pico. Seguindo aqui a nossa mandala, o próximo pilar é a eficiência operacional. E, claramente, com tantas marcas relevantes, o nosso desafio era e segue sendo aumentar a eficiência e a rentabilidade das operações. Capturar as sinergias possíveis através da criação da CSC, da utilização da nossa cozinha central, com a área de suprimentos com bastante inteligência por trás, e sermos ainda mais eficientes na ponta, loja a loja. Nenhuma dúvida que a gente evoluiu nesse quesito, mas a gente não está satisfeito, a gente ainda vê um espaço enorme para crescer com rentabilidade, site a site, loja a loja. E com relação à disciplina financeira, também bastante evidente a evolução que tivemos. Hoje eu posso afirmar tranquilo aqui que temos um nível de endividamento totalmente controlado, um perfil de dívida de mais longo prazo e com menor custo, e conseguimos também nesse processo fazer com sucesso o desinvestimento das operações do Panamá e do Olive Garden no Brasil, alcançando com isso um nível de endividamento abaixo de 2 vezes. Nesse trimestre a gente fechou a 1,8 vezes. Além de arrumar a casa, melhorando o resultado operacional e reduzindo o tamanho, custo e perfil da dívida, estamos conseguindo voltar a crescer através da expansão das nossas marcas foco. Essas são claramente as nossas prioridades. Esse é o ciclo, que é um ciclo positivo que estamos implementando, onde a própria expansão das marcas as fazem ficar mais relevantes e aí esse ciclo começa novamente. Dito isso, após essa introdução, vamos para os números, né? Como é que a gente tem avançado? Eu diria que temos avançado com bastante consistência e disciplina. Podemos ir agora para o slide número 3, onde tem alguns destaques. Aqui, assim, apesar de seguirmos vivendo um cenário macro adverso, nós conseguimos entregar o 10º trimestre consecutivo de melhoria nos resultados quando comparados com o mesmo período do ano anterior. É uma marca importante na nossa história que reflete a evolução contínua da companhia e a consistência da nossa estratégia, da qual seguiremos colhendo os frutos agora e no futuro. E indo para os números, a nossa receita líquida da companhia cresceu 1%, mas temos boas notícias aqui quando entendemos o número por dentro. O câmbio sozinho teve um impacto de mais de 3%, né, o que teria levado a nossa receita, se tivéssemos tido a mesma taxa de câmbio, a 4%, não a 1%. Agora, quando damos um zoom ainda maior nas operações de restaurante no Brasil, nós crescemos fortes 9% em receita e triplicamos o EBITDA. Isso mesmo, nós triplicamos o EBITDA das operações de restaurante no Brasil nesse trimestre e no que vai do acumulado desse ano. Como sempre falei aqui, para quem acompanha a gente há mais tempo, o nosso foco de melhoria de performance era e segue sendo o Brasil. Estamos tendo uma importante evolução aqui, conforme planejado. O EBITDA ajustado consolidado chegou a R$ 93,6 milhões, um crescimento de 16,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e as margens EBITDA chegando a 14,5%. Seguimos evoluindo, conforme falei, com relação ao endividamento, que finalizou o trimestre bastante controlado em 1,8 vezes. Hoje podemos dizer que temos uma companhia muito mais estruturada e com muito apetite e capacidade para crescer. Aqui vai um especial agradecimento aos nossos franqueados e a todo o time IMC Brasil, Colômbia e Estados Unidos, que são quem realmente fazem o negócio acontecer no dia a dia. Dando prosseguimento aqui, indo para o slide número 4, a gente tem um resumo do número total de lojas do sistema IMC. A gente encerra o TRI com um total de 548 lojas, 17 a mais do que no terceiro TRI de 22, na mesma base de comparação, expurgando aqui as operações desinvestidas. Importante destacar o relevante crescimento que seguimos tendo no KFC, onde tínhamos menos de 60 restaurantes antes da pandemia, e nesse momento a gente já passa a marca de 160 restaurantes, o que provavelmente torna a KFC a marca de fast food de mais rápido crescimento no Brasil. E aqui sempre equilibrando o mix entre lojas próprias e franqueados. No próximo slide, a gente vê a evolução dos same-store sales nas vendas nas mesmas lojas da MC. A gente fecha o terceiro tri com um crescimento de 2%. A gente cresce os 2% em cima de uma base mais forte, que já havia crescido 18% no terceiro tri do ano passado. No que vai no acumulado dos 9 meses do ano, a gente cresce 5%, em cima também de um crescimento que já tinha sido de 29% do ano passado. Foi um trimestre onde a gente conseguiu priorizar a evolução da rentabilidade do negócio, sendo muito mais seletivos com relação a algumas promoções. Nós também temos enfrentado um cenário de consumo desafiador, que tem impactado o nosso setor e todo o varejo em geral. Mas, dito isso, dado a força das nossas marcas e qualidade dos nossos produtos, nós não ficamos satisfeitos com a performance nas mesmas lojas nesse tri e com todas as iniciativas que temos em andamento, acreditamos que teremos um quarto tri de evolução nesse sentido. Indo agora, a gente vai falar um pouco sobre as quatro maiores sistemas que a gente tem. Hoje, como eu já tenho dito, somos uma plataforma composta primariamente por quatro grandes sistemas: a Pizza Hut, o KFC, Frango Assado e Margaritaville, cada um aí com faturamento superior a R$ 1.700 milhões por ano, e todos ainda com enorme potencial de crescimento e geração de valor a ser capturado nos próximos anos. Então, passando pela Pizza Hut, foi escolhida recentemente pelo público como líder indiscutível na categoria de pizzarias, na 22ª edição da pesquisa do Estado de São Paulo, realizada pelo Ipsos, o Instituto de Pesquisa, com consumidores de 14 cidades paulistanas. Marca fortíssima, mas ainda com muita oportunidade de melhoria, tanto em receita, rentabilidade e também com formatos de loja. A gente tem buscado ampliar o leque de produtos para mais ocasiões, trabalhando fortemente com inovação. Desde abril desse ano, a Pizza Hut agregou ao portfólio a pizza no estilo nova-iorquino, uma alternativa aos consumidores da sua famosa e tradicional e reconhecida massa pan. Esse recém-lançamento traz uma massa fina, em fatias grandes, que, conforme planejado, vem trazendo incrementalidade nas vendas, atraindo novos consumidores e aumentando a frequência dos já existentes. Como vocês podem ver aqui, o same-store sales foi flat nesse trimestre, como resultado de um efeito importante de mix, onde os negócios de aeroportos e shoppings enfrentaram um cenário mais desafiador nas vendas de balcão e as lojas de rua, por outro lado, avançaram, especialmente nas lojas equity. Seguimos evoluindo a parceria com a rede ANTM, onde já estamos operando em 15 localidades. Também tem uma evolução importante nos canais digitais próprios, com um novo aplicativo que vem trazendo uma melhor experiência para os consumidores e um aumento de rentabilidade para todo o sistema da Pizza Hut, reduzindo o custo médio de take rate. Indo agora para o slide 7, vamos falar um pouco sobre a KFC, que é líder absoluto no segmento. É um sistema que fatura em média R$ 4,5 milhões por restaurante por ano. Esse trimestre também tivemos um grande foco na KFC em rentabilidade do negócio, o que acabou impactando a performance em vendas, como vocês podem ver, a venda mais flat, mas foi compensado com a melhoria na rentabilidade. Nós revisamos algumas promoções, principalmente no canal de delivery, otimizando iniciativas como frete grátis. Isso nos levou a um impacto positivo em margem, mas não levou a ter esse same-store sales flat no tri e de mais 6 no que vai do acumulado do ano. Nós seguimos em constante revisão do nosso menu, novos produtos e promoções para buscar sempre o equilíbrio entre transações e rentabilidade. Seguimos expandindo com os canais digitais, com destaque para a instalação dos terminais de autoatendimento, que além de melhorar a experiência dos clientes, dos nossos clientes, melhora também o próprio incremento de ticket médio nas transações. Sem dúvida, assim, um dos grandes desafios que a gente tem na KFC é retomar o crescimento nas vendas, especialmente a venda a balcão. As inovações que lançamos como Cheese Lovers e as promoções como 3 em 1 por R$ 17,90 têm esse objetivo. E em breve, teremos ainda mais novidades com especial foco no crescimento da venda balcão. E como evolução natural da marca, planejamos para o próximo ano a abertura das primeiras lojas de rua da KFC, o que irá ser fundamental para a evolução da marca aqui no país. Indo para o frango assado, que é o próximo slide, slide número 8, a gente segue com um ritmo forte de crescimento, o semestre 6 chegou a 6% no TRI, 13% no ano, bastante contente de ver a evolução, principalmente pelo aumento de tráfego em nossos restaurantes. Acho que além da nova identidade visual, a gente avançou bastante também nas iniciativas digitais, com o lançamento do programa de fidelidade do frango assado, que já conta com aproximadamente 180 mil clientes cadastrados. E mais importante, a gente está redesenhando por completo a experiência dos clientes, conforme eu já falei anteriormente, alinhado com um detalhado e ambicioso plano de expansão que planejamos iniciar em 2024. Importante destacar também aqui o papel estratégico da produção da cozinha central, onde todo pão de semolina, pão de queijo, coxinha, enfim, os salgados, são produzidos de maneira centralizada. Negócio, resumindo, segue em evolução, uma evolução positiva, e realmente a partir de 2024 a gente quer focar não só na melhoria do parque atual de lojas, a gente vê uma oportunidade de melhorar as lojas existentes, mas também sim iniciar esse processo de expansão e capturar toda essa potencialidade que tem o negócio do frango assado. E para concluir as principais marcas, a gente, nos Estados Unidos, eu diria que a gente não teve um trimestre conforme a gente estava acostumado desde o pós-pandemia, em termos de resultado. O same store chegou a mais 6% no trimestre, não foi um same store positivo, mas tivemos alguns desafios em termos de custo, começar pelos custos pré-operacionais, foram bastante acima do que a gente tinha planejado, principalmente devido a uma demora na inauguração da nossa loja em Boston, que a gente tinha previsto abrir em abril. A gente montou organizou o nosso time para começar a operação em abril, e essa loja só foi inaugurada em novembro, com uma série de restrições e fatores que aconteceram, inclusive de licenças operacionais. A gente também sentiu uma pressão importante na estrutura de custos, pelo impacto principalmente dos custos trabalhistas nos Estados Unidos, no que diz respeito a salário e o health care, que é a questão do plano de saúde, e a gente não conseguiu ter a capacidade de repassar parte desse aumento de custo, dado um cenário mais restrito de demanda ao longo do verão. Temos agora um desafio importante de conseguir performar mais fortemente fora do período de pico, que envolve, inclusive, a desmobilização de parte dos times de lojas, dada a diminuição sazonal da demanda. E para concluir essa parte da apresentação, os novos restaurantes vêm tendo uma performance positiva, uma evolução positiva, especialmente a loja os restaurantes em Nova York. E agora, voltando aqui para o slide número 10, onde a gente fala das vendas totais digitais da companhia, a gente chega a R$ 114 milhões de reais na KFC e na Pizza, o que representa 36% da nossa receita total. O aplicativo do frango assado, como eu citei anteriormente, já tem mais de 180 mil clientes e ele já representa aproximadamente 5% das nossas vendas. Sem dúvida, a transformação digital está apenas no começo, a gente ainda vê muito espaço para seguir avançando e aumentando a participação dos meios digitais no total de nossas vendas. Essa é e seguirá sendo uma das nossas prioridades aqui dentro. E para resumir essa parte de resultado, vou passar rapidamente pela receita consolidada. A gente chega a uma receita de 645 milhões, que é um acréscimo de 1%. Como eu falei no início, se a gente isolar o efeito câmbio, o crescimento da receita foi de 4,5%. E cabe aqui destacar o positivo resultado no Brasil, onde a gente cresceu significativos 9% no negócio de restaurantes. Quando a gente vai para o EBITDA também consolidado, é o slide número 12, a gente chega a 94 milhões no trimestre, crescimento de 16%, e 230 milhões no que vai no acumulado do ano, um crescimento de 31%. O EBITDA recorrente acumulado do TRI cresce 14% e no acumulado do ano 28% quando a gente exclui os fatores não recorrentes. Então, indo agora para o próximo slide, onde a gente abre por região, e como eu tenho sempre dito aqui, o Brasil, né, eu já comentei isso também no início da apresentação, é o nosso maior desafio em termos de aumento de eficiência operacional. Sem nenhuma dúvida, a gente tem dado um foco enorme nas operações, focado claramente em aumentar a produtividade de cada uma das lojas, com a melhor gestão do time de campo, redução das perdas operacionais, a implantação de um centro de controle operacional que nos ajuda, inclusive, a monitorar e alavancar a performance das lojas. Esse trabalho começa a trazer importantes frutos, com a EBITDA do Brasil sendo multiplicado por 3 vezes no trimestre e no que vai do acumulado deste ano. Eu entendo que é uma performance importante que confirma o acerto das nossas decisões e as priorizações que a gente tem feito por aqui. Eu agora passo a palavra para o Rafael Bossolani, meu sócio aqui e nosso CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor.
Obrigado, Santoro. Boa tarde, bom dia a todos que estão participando da nossa teleconferência aqui do terceiro trimestre do ano. Eu queria dar continuidade aqui à nossa apresentação e compartilhar com vocês alguns resultados importantes aqui do nosso desempenho financeiro, que podem ser observados aí no slide de número 14. Tá? Então, conforme já mencionado pelo Santoro, e como sempre eu gosto de reiterar, o progresso operacional da companhia está alinhado ao rápido e consistente avanço da nossa agenda de transformação, o que tem se traduzido em resultados concretos obtidos aí nesses últimos 10 trimestres e que, de certa forma, reflete o contínuo progresso da companhia em direção aos nossos objetivos estratégicos e financeiros. Tá? Então, à frente de disciplina financeira, desempenha um papel crucial no sucesso e na sustentabilidade da nossa empresa, e é notável que essa frente progrediu de maneira significativa desde o início da nossa jornada em 2021, colocando a IMC em uma situação financeira bastante vantajosa e sólida. Tá? Então, a geração operacional de caixa registrada no terceiro trimestre foi de 76 milhões, né, 3 vezes maior que a geração operacional registrada no mesmo período do ano anterior. Esse resultado decorre não somente pela melhora no resultado operacional nas nossas unidades de negócio, mas também por uma evolução importante na nossa gestão de capital de giro, que é um foco aqui da nossa gestão. No ano, essa geração operacional de caixa foi de 178 milhões, um crescimento de 43% comparado aos 9 meses do ano passado. Tá? É importante ressaltar que o foco em aumentar a nossa geração de caixa operacional é uma prioridade aqui na IMC, e será seguido com muita diligência. Dentro da nossa estratégia de crescimento, ao mesmo tempo que a gente manteve um ritmo de expansão responsável, disciplinado e focado em rentabilizar as operações existentes, a gente segue buscando identificar oportunidades aí de crescimento, e aumentar a nossa relevância no setor. Tá? Eu sempre gosto de lembrar aqui que o ritmo de investimento na construção de novas lojas está diretamente ligado à performance operacional e financeira da nossa companhia. Então, nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina dos nossos investimentos de expansão de lojas próprias, e que acelerou nesse ano de forma planejada quando comparada ao ano de 2022, refletindo também aí um diferente cronograma de abertura das nossas lojas. Tá? Então, durante o ano, a companhia realizou investimentos aí de 99 milhões, sendo 64 milhões destinados à expansão de lojas e 35 milhões para manutenções, reformas e projetos estratégicos da IMC. Bom, movendo aí para o slide 15, eu queria também reforçar o intenso trabalho e foco que a gente tem dado em otimizar a estrutura de capital da companhia. Tá? Nos últimos 12 meses, a gente reduziu a nossa dívida bruta em 106 milhões, ou seja, quase 20%, e a gente encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de 305 milhões, que é uma redução aí de 30 milhões versus o trimestre anterior, o segundo trimestre desse ano, tá? E ficou em linha com o que a gente tem há 12 meses atrás. Tá? O índice de alavancagem financeira, como a gente pode ver, vem uma tendência muito positiva, né? Ele fechou o trimestre aqui em 1,8 vezes a dívida líquida EBITDA, o que representa 0,7 vezes abaixo do mesmo trimestre de 2022 e bastante abaixo do índice estipulado pelos nossos covenants financeiros no período, que era de 3 vezes. Eu gostaria também de mencionar aqui que a gente concluiu em outubro a segunda e última etapa do nosso programa de refinanciamento de debêntures, com uma nova captação de 200 milhões no trimestre, tá? Que foi no mês de outubro, totalizando 400 milhões ao longo do ano, no qual a gente reduziu o custo médio da dívida em 125 basis points, né? E a gente aumentou o nosso prazo médio mais de 24 meses. Então, a gente mantém uma posição bastante sólida e consistente no nosso perfil do endividamento. Com isso, a gente alcançou uma estrutura de dívida bastante confortável, né? Uma posição de liquidez adequada para a gente viabilizar o nosso plano de negócio de uma forma sustentável. Tá? Então, esses resultados eles são reflexo de uma gestão disciplinada na nossa alocação de capital e do foco na manutenção do nível de liquidez que a gente entende adequado para os nossos negócios. Então, somente para a gente finalizar, antes de passar a palavra de volta ao Santoro, eu queria só reiterar a nossa confiança nos caminhos que a gente tem seguido e os resultados que a gente tem alcançado, né, até agora, e só reiterar que a gente vai seguir focando na maximizar a nossa geração de caixa, que é uma das nossas prioridades, né, juntamente com o aumento da rentabilidade das nossas operações, né, que garante uma gestão eficiente aí de custos, gerando uma alavancagem operacional em todas as nossas regiões para a gente poder continuar impulsionando os resultados da IMC. Tá bom? Muito obrigado. Gostaria agora de passar a palavra ao Santoro.
Obrigado, Rafa. A gente chega agora ao último slide. Como vimos aqui ao longo da apresentação, a gente tem uma série de avanços no que diz respeito a todos os pilares do nosso negócio. Acho que o aumento de transações em nossas lojas de maneira rentável e a consistente entrega de uma excelente experiência aos nossos clientes são peças-chave dentro da nossa estratégia. A gente tem muita oportunidade de crescimento e iremos executar esse plano sempre com muita disciplina com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. Hoje podemos afirmar que somos uma nova companhia, mais rentável, com a melhor estrutura de capital, time forte e que segue com muita oportunidade de crescimento, tanto orgânico quanto inorgânico. Eu sigo acreditando que o nosso maior desafio é manter a disciplina e equilibrar os objetivos de curto prazo sem abdicar das decisões que seguirão pavimentando o nosso futuro. Nós seguiremos investindo em tecnologia, expandindo as marcas foco, ao mesmo tempo que seguiremos administrando caixa com absoluta disciplina. Temos consciência dos desafios que temos pela frente, mas estamos satisfeitos com a evolução da companhia e confiantes no caminho que estamos trilhando. A consistência da estratégia, a força das nossas marcas e a qualidade do nosso time e dos nossos franqueados nos levará seguramente cada vez mais próximo ao nosso sonho grande, que é o de ser a melhor plataforma de serviços de alimentação do Brasil. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e retorno a palavra para a Priscila para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Um momento enquanto coletamos as perguntas.
Oi, eu vou começar com a primeira pergunta do José Pedro. Se a gente podia dar mais detalhes dos vetores por trás da forte expansão de margem de pizza, KFC, que é pizza, KFC e os outros negócios que a gente tem de shopping e fast food, tri contra tri. Olha só, José, aqui claramente isso é uma combinação de fatores, né? Tem um fator super relevante, que é a receita por loja, que a gente vem evoluindo, principalmente nas lojas equity, nas nossas lojas, que são as lojas próprias. A gente tem um mix aqui de, como eu comentei ao longo da apresentação, onde, em alguns casos, a receita como um todo ela não cresce, não dá um salto tão grande, mas a qualidade da receita ela melhora, né? Então, ela tem uma margem melhor. Isso vem de uma melhor combinação de ofertas, né? Do que a gente do que a gente oferece em termos de produto e de preço de referência. A gente também teve um avanço.
Com licença, senhoras e senhores, por favor, aguardem. Com licença, senhoras e senhores, por favor.
No próprio mês.
Com licença, senhores palestrantes, pode prosseguir.
Oi, pessoal, me desculpem, eu não sei o que aconteceu, o link principal caiu, a gente está no link backup. Eu estava falando, eu não notei que tinha caído, então eu não sei exatamente onde eu parei, vou sumarizar a pergunta, que era sobre a questão da evolução das margens de pizza e KFC. Tem uma combinação de fatores, mas uma parte dela é uma melhor gestão efetivamente do nosso menu, das nossas ofertas. Isso significa um price point correto, fazer promoções que efetivamente gerem volume incremental e margens incrementais, e não fazer uma venda só por venda, né? Uma venda que não seja rentável. Então, acho que melhorou muito essa qualidade da venda em termos de rentabilidade do mix do que a gente vende, que também foi possível por causa também de uma série de avanços que a gente teve na área de suprimentos também, na parte de compras, onde a gente conseguiu controlar muito bem a evolução dos nossos custos. E tem uma terceira frente, que acho que a parte de operação em si, a gente evoluiu muito quando comparou os últimos 2 anos, toda a questão de perdas operacionais nas lojas, de uma maneira geral. Então, acho uma combinação de fatores que fez essa evolução das margens. Obrigado pela pergunta e desculpe pela interrupção, pela queda.
Com licença, senhoras e senhores, caso haja perguntas, por favor, digitem asterisco 1.
Oi, obrigado aqui. A Kaique Dantas está fazendo uma pergunta. Deixa eu só entender aqui. A primeira parte é parecida com o que a gente acabou de responder. Como andam as negociações para vendas de ativo que podemos esperar nos próximos trimestres? Aqui a gente não tem nenhuma novidade para dividir com vocês. A gente concluiu duas transações importantes, como vocês sabem, o Panamá e o Olive Garden. É o que a gente tem para dividir com vocês nesse momento. Obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta também do Pablo. Gostaria de entender como vocês definem capex de manutenção versus crescimento. Pelas últimas apresentações, parece que o capex de expansão tem aumentado mesmo sem abertura de novas lojas. Aqui é importante qualificar, Pablo, 2 pontos. A gente tem aberto lojas, mas também é natural desse setor, desde pós-pandemia, se fecharam algumas lojas, né? Então, tiveram lojas que foram fechadas, e a gente, quando a gente olha aqui os números, o delta é sempre o que a gente vê aqui, esses mais 17 restaurantes, é o delta entre o que abriu e o que fechou. Então, a gente tem sim aberto lojas, mas tem também uma parte do capex de manutenção que a gente entende, principalmente no caso do frango assado, a gente tem muita oportunidade de melhorar a venda nos mesmos sites, fazendo investimentos em reformas, em modernização das lojas. Tá? Então, é uma combinação desses dois pontos. E obrigado pela pergunta.
Com licença, senhoras e senhores. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Pessoal, tem uma outra pergunta. Você pode subir, por favor, só o nome da. O Marco Bandeira está fazendo uma pergunta. Uma pergunta longa, eu vou tentar sumarizar aqui.
acho que tem duas partes. Uma é com relação ao segmento de aeroportos, que houve uma queda de receita devido ao menor número de vendas. Quais seriam essas mudanças temporárias nos aeroportos e quais seriam esses serviços? Aqui, basicamente, assim, também são dois fatores que contribuem. Tá? Assim, vocês podem observar os aeroportos, o crescimento em todos os aeroportos de oferta, né? Tem se aberto muitas lojas em todos os aeroportos. Então, ou seja, a concorrência cresceu bastante num cenário onde a demanda não tem crescido, o número de passageiros não tem crescido tanto. Então, tem naturalmente aqui um desafio da gente conseguir crescer nesse segmento. Mas teve um caso mais específico que impacta aqui, que a gente deixou de fazer uma operação de catering que tinha um peso relevante no negócio, que a gente não está fazendo mais. Então, vamos dizer, tem uma combinação entre esses dois fatores.
Se eu puder complementar aqui o ponto do Santoro, a gente também tem uma mudança nos serviços que a gente presta dentro do nosso catering, né, entre handling e serviço de alimentação. Né? Então, a gente teve uma mudança nesse mix de serviços e produtos que também acabou pressionando o resultado dos caterings.
Obrigado, Rafa. Tem mais uma pergunta da mesma pessoa, que é com relação ao acionista, principalmente pequeno investidor. A gente sabe que o setor de alimentação e serviços foi o que mais sofreu com a pandemia, justamente com o setor de turismo, mas que aos poucos vem trazendo melhores resultados. A EMC vem trabalhando para isso. Qual a perspectiva futura dentro da estratégia da companhia para o mercado, principalmente para o pequeno investidor? Essa é uma pergunta diretamente relacionada à geração de valor das ações. E aqui o que eu posso te dizer, assim, a gente está muito, como ao longo da apresentação você escutou, a gente está muito confiante na nossa estratégia. Acho que a gente termina esse ano, a gente entra 24 muito bem organizado em termos financeiros, em termos de operação, em termos de resultado, me dá muita confiança na nossa estratégia, no direcionamento que a gente tomou aqui dentro. A questão, eu já falei isso mais uma vez, eu acredito muito que essa questão de valor da ação, isso é uma conversa de mais médio para longo prazo, naturalmente as coisas convergem, né? Você tendo melhores resultados, a companhia crescendo, é natural que isso em algum momento vai se refletir no valor das ações. Então, a gente toca o nosso dia a dia aqui, tomando as decisões que são as certas para o negócio, olhando o médio e longo prazo, sem ficar olhando a movimentação de curto prazo das ações. Tá bom? Mas estamos bastante confiantes com a nossa estratégia em marcha. Mais uma pergunta aqui, Rafa.
Tem uma pergunta aqui do Johnny. O que a empresa ainda pode fazer no ganho de eficiência nas despesas administrativas, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante para a companhia, né, que a IMC, desde do início desse novo ciclo, a gente vem preparando a companhia para o que a gente realmente quer ser, né, e fortalecendo algumas áreas estratégicas, áreas com competências que a companhia não tinha, né? Então a gente de fato fortaleceu a nossa estrutura nos últimos 2 anos, né? A gente entende que hoje a gente tem uma estrutura suficientemente preparada, tá, para apoiar o crescimento da companhia nos próximos anos. Então, o que a gente deve esperar é uma alavancagem operacional dessas despesas à medida que o negócio vai crescendo, né? E a gente entende que a gente hoje tem os ativos de pessoas, os ativos humanos aqui para suportar esse crescimento. Tem mais uma pergunta aqui do Daniel Nigri sobre a operação na Colômbia que foi transferida para a venda. Daniel, na Colômbia a gente tem 3 negócios, tá? A gente tem um negócio principal, que é o catering aeroportuário, né? Então, onde a gente opera 6 caterings nas principais capitais ali, principais cidades da Colômbia. A gente também possui uma rede de restaurantes em alguns aeroportos, tá? E a gente tem uma rede de restaurantes típico, comida colombiana típica, com 11 unidades, na cidade de Medellín, se chama J&C Delícia. E o que foi transferido para a venda, dado o potencial de expansão, dado a estratégia da companhia, é o desinvestimento dessa rede, dessa cadeia de restaurantes de 11 lojas, que é um negócio relativamente pequeno para a companhia.
O Ricardo Peixinho faz uma pergunta sobre o frango assado. Por favor, detalhar o plano de expansão do frango assado. Será focado em São Paulo ou em outros estados? Olha só, a gente, Ricardo, o que a gente tem feito aqui, a gente fez uma análise bastante detalhada do potencial, né, e dos trechos em rodovias, inicialmente em São Paulo, nesse estudo, dos principais locais com potencial de ter um frango assado. Então, a gente pegou o estado de São Paulo e as grandes rodovias que saem de São Paulo, sentido Rio, que é a Dutra, Belo Horizonte, que é Fernão, a Regis, por exemplo, indo para Curitiba. Mas a gente se ateve a esse footprint inicial no estudo. E aí, ao fazer esse estudo, claramente, assim, o potencial de crescimento do frango nessa região é muito grande já. Então, na nossa cabeça, a gente acha importante um crescimento de maneira adensada, né? Ou seja, não dispersar demais, até por questões não só de gestão, mas inclusive de custo, de logística, para que a gente não esteja tão longe da cozinha central, que é um fornecedor importante e relevante para o negócio. Então, a gente tem uma estratégia de adensamento, com otimização de custos e gestão. Tem uma vantagem muito grande nessa estratégia de realmente se priorizar São Paulo nesse ciclo que vai se iniciar de expansão, de retomada de expansão. Dito isso, a gente vê muita oportunidade fora também do estado de São Paulo. É mais uma questão, nesse momento, de priorização e de foco, dado o enorme potencial que ainda tem nas grandes rodovias de São Paulo. Tá bom? Obrigado pela pergunta.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Santoro para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Opa, obrigado. Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos e pelas perguntas. Para a gente também encerrar bem o call aqui, a semana eu convido vocês a baixarem o cupom que a gente criou aqui para vocês, vocês vão ver no último slide, tem um QR Code ali da KFC, não deixem de aproveitar os deliciosos produtos aqui da KFC, que só de falar já dá água na boca aqui. Eu vou garantir o meu. Um bom dia e um ótimo fim de semana para todos vocês.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.